Dois dedos de conversa.
Hoje, à tarde da RDP Internacional, vamos conhecer José Martinho Gaspar, professor, apaixonado por história, por livros. Acaba de editar uma nova aventura chamada Almanaque da História de Portugal. Seja bem-vindo à tarde da RDP Internacional. Ainda estamos em fase de testes desta tecnologia do WhatsApp. Espero que me esteja a ouvir em excelente condição. Bem-vindo.
Obrigado. Estou a ouvi-lo perfeitamente.
Muito bem.
Está tudo a correr otimamente.
Muito bem. Vamos lá saber então como é que se apaixonou pela história.
Esta foi uma paixão gradual, como habitual, como são quase todas as paixões, apesar de haver paixões à primeira vista, eventualmente. Não, progressivamente acabei por ir ganhando este gosto pela história e depois acabei por, com alguma naturalidade, fazer a minha licenciatura na área da história e dar continuidade a esse trabalho, mesmo em termos de mestrado na área da história contemporânea. E depois, quando acabei por vir aqui para Abrantes, para a minha terra, acabámos por criar aqui um grupo que tem trabalhado bastante ao nível da história local e da história regional, com a edição de uma revista de história local que se chama Zahara, e que já vai nos 36 números, que me parece mesmo ser um caso único a nível nacional, editada por uma associação cultural, e semestralmente temos feito sair esta revista há 18 anos. É uma paixão que foi crescendo e que se tem consolidado.
Bom, eu ia fazer essa pergunta mais à frente, mas o professor antecipou-se, não é? Bom, como é que chegou à conclusão que devia passar o seu conhecimento para o papel? Escrever.
Eu tenho aqui, acabo por ter duas vertentes em termos de escrita. Uma que é esta área da história, perdão, outra que é a área da ficção, onde também já publiquei alguns livros, quer contos, quer um romance, inclusivamente um livro infantil. No que diz respeito à história, senti que havia quase que esse dever, ou seja, a partir do momento em que nós temos a infinidade de documentos que temos e que estão disponíveis nos arquivos e que muitas vezes não temos quem os estude, alguns até bastante interessantes e de interesse nacional, faz todo o sentido que os trabalhemos, e foi dessa maneira que eu acabei por começar a fazê-lo desde cedo, quer em termos de imprensa local do início do século XX, por exemplo, que era outro nível. Por outro lado, a dada altura surgiu também a ficção. Eu comecei a tentar algumas coisas na área do conto, depois apresentei alguns contos a alguns prémios literários, ganhei alguns prémios, e isso acabou por fazer com que eu achasse que talvez fosse interessante, talvez as pessoas pudessem gostar daquilo que eu escrevia. Uhum. Ao fim e ao cabo, foi um processo que foi decorrendo gradualmente.
Uhum. Há muita diferença entre a técnica de escrita para, por exemplo, o almanac, e do que quando está a fazer algo de ficção? Do ponto de vista da escrita,
sim,
a técnica é muito diferente?
Sim, acaba por ser bastante diferente. No caso do almanac, estamos a falar de um livro que é sobretudo um livro de divulgação, ou seja, não é propriamente um trabalho que seja feito por mim a partir das fontes primárias, a partir dos documentos primários, é sobretudo uma compilação de elementos e uma forma diferente de olhar para a história de Portugal neste caso. Por outro lado, há a questão de outras edições que eu tenho feito e que são de investigação histórica propriamente dita, em que nós vamos aos documentos, seguindo aquela técnica toda que vamos aprendendo na universidade, nomeadamente no que diz respeito à crítica que nós próprios temos que fazer, crítica interna e externa, da veracidade do documento formalmente e da veracidade daquilo que se diz lá no documento, por exemplo, e depois as estratégias de irmos fazendo perguntas aos documentos para eles nos darem algumas respostas. Por outro lado, a ficção é uma coisa que passa um pouco, passa bastante ao lado, enquanto que a escrita da história é uma coisa mais formal. No caso da ficção, é sobretudo um bocadinho mais de jogo com as palavras, é sobretudo um trabalho mais de exercício e de brincar com as palavras, tornando-as atrativas, tornando-as atraentes e criando um discurso que, não sendo real, acaba por muitas vezes assentarem em vivências que nós temos, porque nós, para escrevermos alguma coisa, sobretudo temos que conhecer e escrevemos sobre aquilo que conhecemos.
Diga-me uma coisa, uma pessoa que não o conheça, que não conheça a sua obra literária, se agarrar num documento e num livro seu, um conto seu, vai perceber que o autor é o mesmo? A sua técnica para uma coisa e para outra, percebe-se, olha, está aqui o José Martinho Gaspar.
Sem ver o autor, eventualmente não é muito fácil, mas há aqui uma. Pode haver aqui em tudo aquilo que eu escrevo alguma linha condutora que quem conheça de facto aquilo que eu escrevo habitualmente é capaz de poder encontrar aí algumas semelhanças. Eu estou-me a lembrar, sobretudo, nesta ideia de tornar as coisas atrativas, ou seja, há um aspecto, quer nós falemos de ficção, quer nós falemos de investigação histórica, quer nós falemos de divulgação, um dos aspectos que eu tento colocar, ou uma das vertentes que eu tento colocar sempre naquilo que escrevo é tornar o texto atrativo, tornar tentador para as pessoas a leitura. E nesse sentido é capaz de haver aqui uma linha que é uma linha comum e que eu, se por exemplo no Almanac fui à procura de episódios que são episódios curiosos, eu quando estou a fazer ver investigação em história, vou lá àquele pormenor que gosto de colocar porque de facto acaba por ser verdade, mas dá outro a pimentar, por exemplo, aquilo que aconteceu à época, ou quando eu escrevo um romance, naturalmente que é tudo imaginação e tudo vale, e esses aspectos são também valorizados.
Agora, acaba de editar um livro chamado Almanac da História de Portugal. Que livro é este?
O Almanac da História de Portugal foi uma proposta, ao contrário de todas as outras coisas que eu escrevi, ou de quase todas as outras coisas que escrevi por iniciativa própria, porque me deu gozo em determinado momento, porque me lembrei de o fazer, neste caso acabou por ser um bocadinho encomenda da Guerra e Paz. Eu tinha publicado no início de 2020, há mais ou menos um ano antes deste fecho deste nosso mundo, um romance, que se intitula Vidas por Fios, que tinha sido publicado pela Guerra e Paz, na sequência de ter vencido o prémio literário lá em Portugal. E o Manuel Fonseca, o editor da Guerra e Paz, fez-me essa proposta. Diz que a Guerra e Paz estava a fazer isto e fez uma série de almanacos de várias áreas, do Natal, da língua portuguesa, livros muito interessantes, a olharem para várias temáticas, dividindo-as e olhando para elas como na forma de um calendário, e propôs-me também que eu, até que ponto é que eu não estava disponível para fazer um almanac da história de Portugal, dando-me completamente liberdade para eu fazer aquilo que entendesse. E eu, pronto, ok, eu disse-lhe que sim, naturalmente, e acabou por corresponder mais ou menos a esse período em que estivemos confinados na primeira vez, há um ano, em que eu desenvolvi esta tarefa. E ao fim e ao cabo foi colocar dentro de um calendário anual os vários acontecimentos, as várias personalidades da história de Portugal, tentando tornar um livro atrativo, tentando tornar um livro que suscitasse a curiosidade por parte das pessoas, até por parte daquelas que muitas vezes não são propriamente os grandes amantes da história, mas que depois, quando pegam nestas temáticas apresentadas desta maneira, com curiosidade, até com textos relativamente simples, mas que suscitam a atenção, acabou por ser nesse sentido de fazer essa divulgação e de chegar a esse público.
Uhum. Como é que acha que deve ser contada a história de Portugal? É em jeito de almanac?
eu no próprio almanac, a história de Portugal pode ser contada de mil maneiras, não é? A história de Portugal pode ser contada a propósito de um qualquer episódio, a história de Portugal pode ser contada numa perspectiva de história quase estrutural, de nós olharmos para aquilo que nós fomos tendo ao longo do tempo e daquilo que nós fomos relacionado com o resto do mundo, de forma mais conjuntural, decorrendo, por exemplo, de um momento que se vive, de uma guerra, de um período que se vive, e nós explicarmos ao fim e ao cabo aquilo que está a acontecer num determinado momento em função de uma conjuntura, seja ela nacional, seja ela internacional, mas não podemos também descurar o momento, o acontecimento, o episódio, o lado até burlesco às vezes de algumas situações, as expressões que nós utilizamos a propósito da história de Portugal. Eu creio que acaba por ser uma espécie de uma miscelânea, de uma salada de tudo isto que permite tornar a história interessante, ou seja, que as pessoas percebam que de facto há aspectos episódicos ou batalhas que foram muito importantes, mas que também olhem para elas uma perspectiva mais abrangente e perceber porque é que as coisas aconteceram num determinado momento e perceber porque é que uma figura se destacou em determinada circunstância. Pode ser uma análise de diferentes olhares.
Uhum. Quais foram os critérios da escolha dos momentos que fazem parte deste almanac?
Sim, eu tentei, tanto quanto possível, colocar quase tudo aquilo que me pareceu ser, de facto, relevante. Na prática, eu dividi o ano nos seus 12 meses, coloquei dois calendários para cada um dos meses. Um calendário intitula-se para cada um dos meses do ano Este Dia na História, ou seja, eu de toda a história de Portugal, para aquilo que é possível nós de aquelas datas que nós temos efetivamente a certeza de que o acontecimento ocorreu naquele dia. Eu coloco os acontecimentos que aconteceram desde o 1 de janeiro até o 31 de dezembro, neste dia da história de cada um dos meses. Depois tenho a questão das personalidades, destas figuras marcantes e sobretudo das datas de nascimento dessas figuras marcantes, que é o tal neste mês nasceu. Mas depois senti que era importante que aqui surgisse uma outra realidade, que era dentro destas figuras, dentro destes factos que foram acontecendo em cada um dos meses, eu entendi que era importante desenvolver alguns deles. E nesse sentido eu acabei por criar aqui uma série de separadores, ao fim e ao cabo, para cada um dos meses, desenvolvendo um pouco mais a informação, com o título, por exemplo, Nunca Mais Fomos os Mesmos, para cada um dos meses. E eu naquele mês digo, esta figura, este acontecimento acabou por ser, num determinado momento da nossa história, de facto, marcante. Ou a figura, neste mês, há uma figura que foi significativa, ou uma batalha, ou um acordo, ou um aspecto mais cultural da sociedade, porque isto não se refere apenas a aspectos políticos ou aspectos de acontecimento propriamente dito. E até no final tem uma coisa que eu acho que tem alguma piada, que é dos fracos não reza a história, sendo que este não acaba por aparecer aqui assim traçado, no sentido que muitas vezes aqueles que nós vemos como fracos da história, ou que foram derrotados, ou que por algum motivo aparecem às vezes até associados a momentos menos bons, acabaram em algumas circunstâncias por ser também momentos decisivos, momentos significativos da nossa história, e nesse sentido acaba por se fazer esta relevância. Depois há aqui uma série de expressões idiomáticas, por exemplo, que nós utilizamos e que às vezes utilizamos sem saber muito bem porque é que o fazemos, e a propósito destes textos que eu escrevi, eu acabo por explicar porque é que se usam estas palavras ou de onde é que derivam estas palavras, neste sentido destas pequenas curiosidades que suscitaram, pelo menos por aqui, pela reação que eu tenho tido, a curiosidade dos leitores.
Claro. Diga lá uma coisa, depois desta explicação, para si, como é que deve ser lida este almanaque?
Este almanaque pode ser lido de todas as formas.
Ou tudo de seguida?
Pode ser uma história por dia, pode ser tudo de seguido, pode ser até do fim para o princípio, pode ser nós pegarmos, por exemplo, por acaso há aqui uma curiosidade, no meio do almanaque existe um extratexto, até numas páginas de cor diferente, assim meio rosa, em que eu tenho uma espécie de um enquadramento para cada um dos séculos da história de Portugal. E de alguma maneira, se calhar, podes começar por aqui para ter uma visão global da história de Portugal. A partir daí é a liberdade total e completa, ou seja, cada um irá, se calhar, à procura do dia que se está a viver, ou até do seu aniversário, ou até de um dia que é para ele marcante e vai procurá-lo neste almanaque da história de Portugal, ou um acontecimento histórico que sempre gostou de conhecer e que não sabe, e que não percebe muito bem e aqui está explicado. Pronto, podem ser todas estas formas de abordagem e de leitura.
Uhum. Para si, professor também, não é? Qual é, na sua perspectiva, o facto mais importante da história de Portugal?
E agora muito uma pergunta que eu não sei se sei responder
de
imediato.
Então vá pensando, depois de fazer outra pergunta. Escrever histórias para adultos e para crianças ou para jovens é muito diferente? Escrever no fundo a história, contar a história para adultos e para crianças ou para jovens é muito diferente?
Quando falamos da história propriamente dita, eu creio que terá que ser necessária diferente, ainda que os ingredientes acabem por ser ingredientes muito, muito, muito semelhantes, ou seja, independentemente da faixa etária que nós estivermos a falar, a questão de suscitar curiosidade e a questão de tornar as coisas atrativas para pessoas é sempre determinante. Depois é obviamente que quando nós estamos a explicar a uma faixa etária mais jovem, como nós fazemos, por exemplo, eu neste momento não estou a lecionar, mas ainda o ano passado estive, como nós fazemos, por exemplo, no ensino básico, no terceiro ciclo ou no ensino secundário, tem naturalmente que se encontrar uma série de ingredientes para que os jovens se interessem. Depois os adultos acabam por terão mais essa facilidade ou terão já um percurso que provavelmente lhes permitirá avançar para outros textos de outra natureza, até às vezes um pouco mais estruturados, mas no essencial os aspectos estão lá. Pode haver algumas diferenças em termos formais, mas há aqui uma... Falar da história é, ao fim e ao cabo, aquilo que fazem os jornalistas, mas nós olharmos para o passado com as mesmas perguntas que os jornalistas respondem no lead das notícias. Uhum. É o quê, quem, quando, onde, e às vezes explicar como. Ao fim e ao cabo é isso que nós nós pretendemos. A história são notícias do passado, umas vezes de forma muito simplificada, então, outras vezes de forma mais aprofundada, explicando o como.
Está-me a dizer que é um jornalista do passado, é isso?
Sim, somos. Havia uma rúbrica na rádio em tempos que era a repórter da história. Na prática somos um pouco isso, somos bastante isso, ou seja, aquilo que nós contamos e este elemento da questão geográfica e da questão geográfica por um lado e da questão temporal por outro, são dois marcos aqui determinantes para quem está a pensar em história. Muito bem. E ao fim e ao cabo é responder às mesmas perguntas e fazer um trabalho de reportagem em relação ao passado, que naturalmente tem que ser criterioso, como é o trabalho do jornalista, também deve ser criterioso, obviamente.
Bom, há pouco dizia-me que este ano não deu aulas, mas grande parte da sua carreira foi a dar aulas. Eu pergunto é como é que se mantém um jovem atento à história?
O jovem mantém-se atento à história. Às vezes não é fácil. Eu próprio creio que até confesso isso aí numa parte final deste livro. Não é fácil às vezes, e depois mais tarde, quando nós reencontramos esses jovens já um pouco com mais idade, nomeadamente através da história local, encontramos muita facilidade em chegar-lhes. E quando nós estamos na escola, eventualmente por condicionantes que se prendem com a avaliação e com outras coisas que fazem com que os conhecimentos na escola sejam passados através dos manuais, através de uma forma muito estereotipada, acabamos às vezes por perder algum interesse da parte de alguns alunos. Agora chega-se naturalmente através de estratégias que possam tornar interessante aquilo que nós estamos a dizer. Isso podem ser estratégias variadíssimas, estratégias que podem passar pelas novas tecnologias, estratégias que podem passar por abordagens diferentes, por trabalho que passe, nomeadamente no que diz respeito aos jovens, por serem eles próprios a construir o conhecimento, porque muitas vezes estar a debitar e estar a ter um trabalho mais expositivo com os mais jovens acaba por não funcionar, mas se forem eles a construir o conhecimento com as ferramentas que nós lhes facultamos, acaba por ser sempre muito mais, eles sentem-se melhor com isso e por isso tendem a colaborar mais nesse tipo de aprendizagem.
Para quem é que acha que se destina este almanac?
Este almanac destina-se para toda a gente. Muito este bem. Almanac destina-se a toda a gente, creio que toda a gente a partir do terceiro ciclo e até aos 90 anos, terá gosto em ler estas entradas que aparecem aqui neste almanac. Eu próprio tinha as minhas dúvidas, não é? Foi a primeira vez que eu fiz um livro deste género, desta natureza, tinha as minhas dúvidas relativamente à aceitação, mas percebi isso desde muito cedo, ou seja, desde muito jovens até pessoas com alguma idade, todas elas, ou aquelas que têm reagido de forma muito favorável, e nesse sentido eu creio que é para um público de facto muito, muito abrangente.
Daqui a pouco nesta entrevista vamos ficar a saber qual foi o facto para o nosso convidado José Martinho Gaspar mais importante da história de Portugal. Para já jogamos uma partida de ping-pong, que é um jogo de palavras, dou-lhe duas possibilidades, das duas escolhe uma delas, inventa uma terceira ou não responde. Ler ou escrever?
Escrever.
Os alunos da primeira ou da última fila?
Da última.
A história contemporânea ou a clássica?
Contemporânea.
Em monarquia ou em democracia?
Em democracia e em república.
Em Água das Casas ou em Abrantes Cidade?
Em Água das Casas.
Reconhecimento dos seus leitores?
A minha aldeia.
Ou dos seus alunos?
De ambos.
Passar uma tarde a ver documentos antigos ou numa biblioteca?
A ver documentos antigos.
Escrever ficção ou história de Portugal?
Agora talvez ficção.
Costa ou Rio?
Costa. Costa ou Rio?
Costa ou Rio?
Eventualmente uma terceira via.
Ping ou Pong?
Pong.
Em 15 segundos, na sua perspectiva, qual o facto mais importante da história de Portugal? Não tenho mais tempo que isso.
O 25 de Abril. Sobretudo porque foi um acontecimento histórico que eu vivi, que me marcou, que me deu oportunidades, que deu oportunidades a muitos como eu que nasceram em aldeias pequenas deste nosso país, onde muitas vezes não havia grandes perspectivas em termos de acesso ao ensino e à educação. E o 25 de Abril, nesse sentido, foi verdadeiramente revolucionário.
José Martinho Gaspar, professor apaixonado de História e por livros, editor do livro Almanac da História de Portugal, autor deste livro. Muito obrigado por ter vindo à tarde da RDP Internacional. Foi um prazer. Quando lançar o próximo livro, voltaremos a conversar. Obrigado. Boa tarde.
Obrigadíssimo. Boa tarde.